E nós vamos falar agora sobre osteoporose, um assunto que diz respeito a todo ser humano que se preocupa com a sua saúde, né? E o que é osteoporose, os seus sintomas, tratamentos e causas. Nós convidamos a doutora e professora Marise Lazarete Castro, endocrinologista e chefe do setor de doenças osteometabólicas da Escola Paulista de Medicina. Doutora, professora Marise, boa tarde.
Boa tarde, Jair. Boa tarde a você e aos ouvintes da Rádio Marconi. Um prazer estar aqui com vocês hoje.
O prazer é nosso. Nós que somos leigos no assunto sabemos que a osteoporose tem uma relação com os nossos ossos, mas é muito mais do que isso, né? Gostaria de perguntar a você, com relação à osteoporose, definindo, né, o que é a osteoporose e em que idade que ela pode começar a ser preocupante.
Então, nós estamos agora falando bastante sobre osteoporose, porque a semana que vem, no dia 20 de outubro, é o Dia Mundial de Combate à Osteoporose. Então, é importante que a gente divulgue o que é a osteoporose, porque, assim como você disse, Jair, as pessoas desconhecem, muitas vezes, o que é essa doença. É uma doença em que ocorre o enfraquecimento dos ossos. Então, eles passam a se quebrar com muito mais facilidade, né? Às vezes, com um trauma mínimo, assim, um apertão, um abraço forte, ou uma queda ao chão, né? A gente tropeçando e caindo no chão, não deveria quebrar nada. Mas quem tem osteoporose se quebra. Pode quebrar a bacia, pode quebrar as vértebras, o punho, que são as fraturas consideradas osteoporóticas. E isso acontece muitas vezes por conta do próprio envelhecimento, né? As mulheres, elas têm maior predisposição por conta da menopausa, a queda dos hormônios femininos, do estrógeno, que acontece quando os ovários param de produzir esse hormônio, leva a uma perda óssea. A gente acaba desmineralizando os ossos, descalcificando os ossos e eles se tornam mais frágeis. Então, a mulher, logo depois da menopausa, é quando ela tem um risco maior de ter osteoporose. E tem algumas doenças que podem causar a osteoporose, alguns medicamentos que podem causar osteoporose. Então, é importante a gente estar alerta para isso.
Doutora Marise, a partir de que idade, né, qual faixa etária se inicia na mulher e também no homem? A mulher, você falou, né, na menopausa.
Na mulher, acontece mais precocemente a osteoporose. Então, assim, a partir dos 60 anos de idade, começam já as fraturas osteoporóticas. Porque a menopausa costuma acontecer ao redor dos 50 anos, em média, né? Aquelas mulheres que tiveram a menopausa mais cedo, quanto mais cedo a menopausa acontece, que a menopausa é a última menstruação. Quanto mais cedo acontece a última menstruação, quer dizer, para a menstruação da mulher, maior o risco dela vir a ter osteoporose. Mas, em média, aos 50 anos, acontece a maior parte das as mulheres já estão no período pós-menopausa. E a partir daí começa a perda óssea. E a partir dos 60 já vem as fraturas. No homem também acontece a osteoporose, o homem também tem osteoporose, mas a partir dos 70 anos de idade. Então, no homem a osteoporose, o risco de fraturas é mais tardio, mas também acontece no homem. E por uma curiosidade, Jair, o homem ele reage pior à fratura do que a mulher. Embora ele tenha menos fratura, especialmente nas fraturas de quadril, onde a mortalidade é muito grande, porque quando fratura o fêmur, né, o osso da bacia e do que a gente chama de quadril, em geral, precisa tratar cirurgicamente. E o homem responde pior. Então, a mortalidade é maior no homem do que na mulher após uma fratura de quadril.
Doutora Marise, quais são os sintomas da doença?
Pois é, a gente diz que é uma doença silenciosa. Ela não dá sintomas, a não ser no momento em que acontece a fratura, né? Então, às vezes, a mulher nem sabe que tem osteoporose. Se ela não fizer um exame para investigar isso, é um exame chamado de densitometria óssea, que, em geral, a gente pede após a menopausa na mulher e no homem depois dos 65 anos de idade. É rotina pedir um exame que chama-se densitometria óssea. Ele mede a densidade dos ossos. Se não for por esse exame que detecta a osteoporose mais precocemente, é uma doença que não dá sintomas, a não ser na hora que acontece a fratura, né? Então, às vezes, a mulher, por exemplo, ela vai pegar um peso do chão, uma sacola no supermercado, e sente um estalo nas costas e quando vai ver tem uma fratura da vértebra. Esse é o sintoma da menopausa. Uma fratura que acontece com mais precocemente, que já deve chamar a atenção, é uma fratura que a gente chama de sentinela, é a fratura do punho. Então, às vezes, isso é mais comum na mulher, ela está andando, caminhando, tropeça, cai, e ao ela se proteger com as mãos para não bater o rosto, ela quebra o punho. E essa é uma fratura já osteoporótica. Então, já deve dar o alerta, né? Porque outras fraturas virão. Então, aí começa o que a gente chama de cascata fraturária. Começa a se quebrar vários ossos do corpo, né? E isso leva a um sofrimento muito grande e acaba levando à morte, né, no futuro. Então, e é importante, Jair, a gente alertar, porque existe tratamento, né? Se não existisse tratamento, não teria muito o que fazer, mas existe tratamento. A gente pode tanto prevenir quanto tratar a osteoporose quando ela já está instalada.
A osteoporose tem cura, você falou, e tem controle, né? Ela é hereditária?
Tem um caráter genético. A gente diz assim que o risco de ter osteoporose vem em 60% a 70% da parte genética e 30% a 40% das questões ambientais, né? Dos hábitos de vida, por exemplo. Então, assim, o que a gente pode melhorar na nossa vida? Porque a parte genética não tem como melhorar ainda, a gente tem que respeitá-la, né? Não dá para mudar a genética, mas a parte de hábitos de vida pode diminuir, pelo menos, ou postergar o aparecimento da osteoporose, que são hábitos de vida saudáveis. Uma alimentação rica em cálcio, que vem especialmente dos laticínios, né, do leite, do queijo, do iogurte. Pelo menos isso diariamente, 2 a 3 porções por dia, dá um bom aporte de cálcio para manter os ossos saudáveis. A vitamina D, que também é importante, que a gente produz quando toma sol, e atividade física. Esses três pilares são importantes para a gente prevenir a osteoporose. Mas a parte genética, muitas vezes a pessoa mesmo tendo todos esses cuidados, ela acaba desenvolvendo osteoporose por conta da parte genética dela, né? Então a gente diz que não existe cura para osteoporose, mas existe o controle da doença e o tratamento para evitar as fraturas no futuro.
Doutora Marise, para gerar uma maior tranquilidade, quando é que devemos fazer o primeiro exame de densitometria óssea?
Então, pelos protocolos internacionais, toda mulher depois dos 60 anos e todo homem depois dos 65 anos deveria fazer um exame de densitometria óssea na vida. Ou antes disso, se tiver fatores de risco, que a gente diz, que é, por exemplo, história familiar de osteoporose, ou já ter tido uma fratura osteoporótica, ou teve uma menopausa precoce antes do tempo, ou tem alguma doença que pode levar, propiciar a osteoporose, né? O uso de medicamentos como os glicocorticoides, o corticoide é usado para tratar muitas doenças, ele é um excelente medicamento para usar, por exemplo, em doenças inflamatórias, em doenças autoimunes, só que ele tem um problema muito sério, ele leva a osteoporose grave. Então, nessas situações, a gente deve fazer o exame de densitometria antes dos 60 anos de idade. Então, esse exame tem essas indicações.
Doutora, as drogas, o álcool, o cigarro, contribuem também para a aceleração da doença?
Sim, o fumo especialmente, né, o tabagismo, ele é muito nocivo também para o osso, né? Ele é nocivo para várias coisas, então não é. A gente sempre insiste para os pacientes para eles tentarem parar de fumar, porque tem muitas doenças que vêm pelo fumo, e a osteoporose é uma delas, né? Ela também é um fator de risco para quem tem uma chance maior, né? Acaba dando um risco maior para a osteoporose também. O alcoolismo também. Então, a gente diz assim, para aqueles que consomem mais do que 2 porções de álcool por dia, né? têm maior risco de osteoporose, aqueles que fumam também têm maior risco para osteoporose, né? O diabetes também leva maior chance de osteoporose, de fraturas. Então, tem várias situações clínicas que acabam... Aí o médico tem que estar alerta também, né? Porque, por exemplo, o diabetes é um paciente que vai... O diabético, ele vai com muita frequência no médico. E o médico tem que lembrar que ele pode ter maior chance de osteoporose e tem que ficar alerta a isso e providenciar já um tratamento adequado para evitar as fraturas, né?
Para quem é
Mas
portador...
o tabagismo, o álcool, o sedentarismo é péssimo para o osso. Porque a hora que a gente não usa o osso, ele vai, o nosso organismo entende que não precisa ter um osso forte. Porque a gente não usa, então enfraquece também os ossos. Uma atividade física constante é importante ao longo de toda a vida.
Para quem é portador de osteoporose, o estresse pode prejudicar a absorção de cálcio e vitamina D no organismo?
Não, o estresse não prejudica, nesse sentido, a absorção de cálcio e vitamina D, não. Uhum. Nunca soube que o estresse tivesse esse papel. Ele tem outras ações ruins, mas não interfere na absorção do cálcio nem na produção de vitamina D.
Nesse assunto, digo, nenhuma comprovação. Eu pergunto para você, nos homens e mulheres, quais são os pontos do corpo mais afetados pela doença?
Então, as fraturas que a gente chama de osteoporóticas são as fraturas do punho, especialmente na mulher. As fraturas do úmero, que é no ombro, né? A região do ombro, que muitas vezes acaba tendo que ser operado, tem uma correção cirúrgica. As vértebras também são um ponto de muito risco de fratura. E elas levam, as vértebras da coluna, né, vertebral, e elas levam a muita dor. E no caso das vértebras, não é possível corrigir, né? Tem que esperar ela cicatrizar espontaneamente, porque não tem como imobilizar a vértebra, né? Porque a gente respira, então tem que ter um movimento respiratório, não tem como engessar a coluna vertebral. E a outra fratura que é muito relacionada à osteoporose é a fratura do fêmur proximal, fratura da bacia, onde aquela fratura mais do idoso, que leva um tombo, né, cai no chão e quebra, né, na grande maioria das vezes é decorrente de uma queda ao chão. Em casos extremos, Jair, ele pode quebrar e cair, né, cair como consequência da fratura, de tão frágil que está esse osso. Mas na maioria das vezes é uma queda que acaba levando a fratura no idoso. Então, as medidas que a gente fala em casa são fundamentais, né? Você ter uma casa segura. Então, a casa que não tem tapetinhos, o piso não é escorregadio, o banheiro tem que ter uma alça dentro do box para a pessoa se segurar, se apoiar, tem que ter tapetes antiderrapantes, uma luz à noite para a pessoa que muitas vezes levanta para ir ao banheiro, né? A pessoa idosa levanta várias vezes para ir no banheiro, tem que ter uma iluminação. E tem, assim, que ter medidas realmente para evitar quedas, né? Qualquer fator de queda na própria casa, porque é muito comum o idoso cair dentro do próprio domicílio. E aí acontece a fratura.
A osteoporose é uma doença que impacta muito a qualidade de vida e também represa bastante o atendimento do SUS, porque muitas pessoas têm, né, as suas fraturas, né, doutora?
E muitas vezes tem que ter correção cirúrgica, né? Tem que operar o fêmur, operar o punho, operar o úmero. Então, realmente impacta muito o sistema de saúde. E assim, é uma doença que ela vai aumentar com o envelhecimento. Então, como a população toda está vivendo mais, é uma doença que a gente vai ter cada vez mais, né? E vai ter cada vez maior risco para ter isso. Para você ter uma ideia... Um quarto das mulheres na pós-menopausa tem osteoporose, né? Quer dizer, 25% das mulheres na pós-menopausa tem osteoporose e 15% dos homens. Então, é muita gente. E a osteoporose, as fraturas, né? Se você for somar as fraturas osteoporóticas, elas superam o número de infarto, de câncer de mama e de derrame da população. Então, é um evento muito comum. E a gente tem que alertar todo mundo para que isso não deve ser encarado como uma coisa natural. ela tem a osteoporose é uma doença que pode ser controlada, deve ser tratada, e essas fraturas acabam sendo evitadas, né? Então, é importante esse alerta.
Doutora, muito obrigado pela sua participação. Dia 20, exatamente daqui a uma semana, é o Dia Exato. Mundial da Osteoporose. E a sua palavra Exato. Aqui certamente incentiva muitas pessoas a procurarem também fazer o exame e ficarem por dentro da sua saúde, como está, né?
Muito obrigada, Jair, pela oportunidade e todos que estão nos ouvindo. Então, fiquem atentos a isso. Perguntem para os seus médicos se vocês têm esse risco, se vocês precisam fazer algum exame. E se tiver, tem que tratar. Não precisa se desesperar. Tem realmente tratamento e tratamentos eficazes.
Eu estava vendo aqui o histórico da sua clínica, que desde 73 trabalha nessa área, mas também na área de vacinas e infusões de medicamentos também, né?
Eu trabalho nessa clínica que chama-se Clínica Cross, aqui na cidade de São Paulo, né? E realmente a gente tem essa clínica, essa clínica é uma das mais antigas aqui do Brasil, na verdade, especializada não só em endocrinologia, né? Porque eu sou endocrinologista, mas tem essa parte imunológica de vacinas, de imunizações, de infusões, que hoje em dia, inclusive para tratar osteoporose, algumas infusões são utilizadas, alguns medicamentos são utilizados na forma de infusão. E a clínica é especializada nisso, Clínica Cross.
Ok. Doutora Marise, obrigado, um bom trabalho para a senhora, muito obrigado pela participação e até uma próxima oportunidade.
Obrigada, eu que agradeço. Um abração.